Nós conversamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com o infectologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Crispim Cerutti Júnior, vai falar com a gente sobre esses efeitos, né, das vacinas, Cacá citou antes aí do comercial, e também, né, as consequências das pessoas se negarem a tomar vacinas por conta desses efeitos. Professor Crispim, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Boa tarde, obrigado pela oportunidade de poder passar uma mensagem para os ouvintes.
Professor, muitos relatos, né, têm sido feitos em relação à negativa de diversas pessoas em tomar especificamente a vacina produzida pela Fiocruz, né, em parceria com o laboratório AstraZeneca, Oxford, por conta de efeitos colaterais dessa vacina, dor de cabeça, algumas pessoas relatam, outras pessoas relatam dor no corpo. Enfim, queria que o senhor explicasse, né, por que essas reações acontecem e também... que o senhor falasse aí para as pessoas os riscos, né, de se negar a tomar a vacina, mesmo com esses efeitos colaterais.
Então, o que acontece, essas manifestações que as pessoas têm após serem vacinadas, é em função do conteúdo da vacina. Quer dizer, a vacina da AstraZeneca, particularmente, ela é constituída a partir de um organismo viral vivo, que é um vírus que acomete macacos, acomete símios. E, portanto, é um vírus que para o ser humano é inofensivo, mas é um organismo vivo. E ao entrar em contato com o corpo, ele suscita uma resposta do corpo que é mais intensa do que aquela que é dirigida para organismos mortos. Essa resposta mais intensa dá esses efeitos adversos a que você se referiu, dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar, que são absolutamente transitórios e inofensivos para a integridade física da pessoa. E o que... Mesmo aqueles efeitos mais raros e que são mais importantes do ponto de vista de atenção de saúde, eles são muito mais frequentes com a infecção pelo vírus da Covid do que pela vacina. Então, o que precisa ficar claro é que hoje existe uma disseminação de má informações, de desinformações para as pessoas. E existe uma série de más campanhas que tendem a desvalorizar as vacinas e a criminalizá-las, a torná-las como inimigos às pessoas. Quando, na verdade, as vacinas são um instrumento importantíssimo para a gente fazer frente ao real inimigo da saúde pública hoje, que é o vírus da Covid-19. Existem pessoas que trabalharam intensamente para produzirem vacinas para benefício da população, e essas pessoas têm que ser valorizadas e tem que ser dado um crédito para elas. E a gente tem que abraçar fortemente essa forma protetora que nós temos, que é representada pela estratégia de vacinação.
Professor, eu desconheço que a gente tem algum tipo de levantamento em relação às reações, mas eu vou dar até o meu testemunho pessoal aqui. Eu tomei a vacina, tomei a AstraZeneca na semana passada. O máximo que eu posso relatar é talvez um pequeno desconforto no local da injeção, não senti nenhum tipo de reação. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: a pessoa que tem algum tipo de mal-estar, normalmente ele é passageiro. Eu quero fazer duas perguntas para o senhor. A primeira é a seguinte: se a pessoa tem algum tipo de mal-estar, alguma dor no corpo e tal, qual tem que ser o comportamento dela? Ela tem que simplesmente esperar porque vai passar, ou existe, por exemplo, a possibilidade de ela tomar algum analgésico ou coisa assim? Bom, vamos responder primeiro essa pergunta e depois eu faço a outra. Vamos lá.
Se ela tiver uma coisa mais importante, como uma dor de cabeça, por exemplo, que estiver incomodando, tomar um analgésico não está errado. É uma atitude correta, como se toma um analgésico em circunstância de qualquer dor de cabeça. Agora, o tempo de duração disso é absolutamente transitório. Então, no máximo 2 dias, tudo que ela está sentindo irá desaparecer, sem maiores danos.
Certo, mas agora eu vou fazer a segunda pergunta. É que existe a possibilidade de alguns sintomas permanecerem. É até um alerta que é feito pelas enfermeiras, isso pelo menos aconteceu comigo. Elas dizem o seguinte: é natural você ter algum sintoma assim, assim, assado, mas se isso permanecer, é bom prestar atenção e procurar um médico. Quando é que é esse ponto, professor? Quer dizer que a pessoa nota o seguinte: bom, até ontem era normal eu estar sentindo essa reação do corpo, mas hoje é algo que é meio estranho. Tem um período para essa reação, digamos, de 24 horas, 48 horas? Como é que é isso?
É, tem que ver o contexto, né? Não é só quanto dura, mas é como se comporta. Então, algumas pessoas estão mais sensíveis, elas podem sentir mais prostração, mais dor no corpo, mais sintomas gerais. Isso pode se arrastar um pouquinho mais. Mas se isso está melhorando progressivamente, não há sinal de alerta. Então, se você chegou ao limite de 2 dias, ainda sente alguma coisinha, mas está bem melhor do que no primeiro dia, vale a pena esperar um pouquinho mais, não precisa se alarmar por causa disso. Agora, se é uma coisa persistente, constante ou com tendência à intensificação, nesse caso, acima de 2 dias de observação, é necessário procurar a atenção do profissional de saúde.
Mas sempre lembrando...
Então, isso geralmente se traduz por quadros de prostração intensa, de manifestação hemorrágica, ou sintomas que são absolutamente raros em relação à vacina. Mas, são, como eu disse, dada a sua raridade, é improvável que alguma pessoa passe por esse tipo de manifestação. O máximo que pode acontecer é ela ter algum grau de mal-estar que vai durar 2 dias e, em caso de pessoas mais sensíveis, pode se arrastar um pouquinho mais, mas com tendência de melhora.
Mas é bom a gente sempre lembrar, né, professor, que mesmo nesses casos mais leves, imagino eu, a proporção em relação àquelas pessoas que nada sentem acaba sendo bem menor. É que quando a pessoa passa mal, ela acaba contando, né? Eu acho que isso
é verdade.
Se eu tomo vacina e não tenho nada, eu não tenho motivo nenhum para comentar, não sei o fato de te falar, olha, tomei a vacina, e daí o meu relato fica muito simples.
Professor, agora...
Mas a informação mais importante é aquela que você ressaltou no começo, quer dizer, a vacina é a nossa defesa, a vacina é a nossa arma contra uma doença grave e fatal. Então, não tomar a segunda dose porque existem alguns sintomas que podem aparecer, que algumas pessoas dizem que têm relacionado à vacina, é um grande dano que você está causando a si mesmo e à coletividade como um todo, porque a gente precisa de uma grande massa de pessoas vacinadas para interromper a transmissão desse vírus. Então, a mensagem é: vá tomar a segunda dose, porque qualquer coisa relacionada a ela é de nenhuma importância frente ao dano que a Covid-19 pode causar.
Pois é, eu ia justamente ressaltar isso, professor. Esses transtornos, né, que podem ocorrer e não necessariamente vão ocorrer, ter uma dor de cabeça por 2 dias ou uma febre, alguma coisa assim, são riscos muito menores do que ir parar numa UTI, né? Isso é muito pior. Agora, professor, tem muita gente... eu mesmo já respondi mensagens aqui no nosso WhatsApp, né, de alguns ouvintes, perguntando onde que tem vacina da Pfizer, porque a pessoa quer tomar a vacina de determinado laboratório. E não é o momento para isso, né, professor? Todas as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil são vacinas eficientes, né?
E a gente precisa, como eu disse, de muita gente vacinada e no mais breve espaço de tempo possível. Porque enquanto o vírus estiver circulando, ele está se aperfeiçoando. E se a gente deixar a situação mantida como está por muito tempo, a gente corre o risco de perder, inclusive, esse papel protetor das vacinas, porque ele vai se tornando resistente a elas.
Agora, professor, nosso ouvinte Deide aqui pergunta a respeito de casos de trombose, né, relacionados à vacina AstraZeneca. São casos raríssimos, né, que foram relatados.
Raríssimos. E o aspecto a ser observado é que o vírus da Covid-19 também é promotor de trombose. E o risco de trombose relacionado ao SARS-CoV, ao vírus da Covid-19, é muitíssimo mais frequente do que aquele eventual que possa surgir a partir da vacina. Que são eventos muito raros. É coisa de um acontecimento a cada 1 milhão de pessoas.
Há uma diferença nessa reação entre as pessoas que tomam a AstraZeneca, porque a gente está falando muito da AstraZeneca. No caso da Coronavac, tem diferença da manifestação? Os registros são menores?
O caso da Coronavac é que o vírus que é utilizado no preparo da vacina é um vírus morto. Então, a forma como ele arma o sistema imune é mais brando do que a forma como o vírus da AstraZeneca arma. Agora, isso é uma moeda de troca, porque se isso traz uma frequência maior de efeitos adversos para a vacina da AstraZeneca, por outro lado, também traz um percentual de resposta de defesa maior.
Ok.
Tá certo. Olha, nós conversamos agora com o professor da Universidade Federal do Espírito Santo, infectologista, professor Crispim Cerutti Júnior. Cacá tem mais uma pergunta, né, Cacá?
Não, eu queria só que a gente, porque pode passar uma má impressão, acho que a gente tem que tentar evitar isso. A nossa intenção aqui com o professor é esclarecer, porque tem muita gente nos procurando e a gente tem muitas informações de pessoas que, inclusive, estão evitando tomar a segunda vacina por conta dessas reações. Mas eu queria uma mensagem final do professor para estimular as pessoas a se vacinarem, como ele fez de uma forma meio rápida, logo na sua primeira resposta, porque o importante mesmo é a vacinação, não é isso, professor?
Então, as vacinas ao longo do tempo livraram a humanidade de flagelos incomensuráveis. Muitas pessoas morriam à larga de sarampo, de coqueluche, de varíola, e as vacinas conseguiram eliminar esses males da sociedade. Ao longo do tempo, as pessoas vivendo sem essas doenças infecciosas graves e fatais foram esquecendo o que é o dano que elas causam. E aí, de uma forma muito ruim, começou a haver um clima de promoção de antagonismo às vacinas. As pessoas começaram a semear ondas de desconfiança e de oposição à estratégia de se vacinar. Porque as novas gerações pararam de conviver com os danos que as vacinas eliminaram. As vacinas são coisas importantíssimas, são coisas que garantem qualidade de vida e o enfrentamento de diversas doenças infecciosas que não poderiam desaparecer de outra forma. Então, as pessoas que produzem vacina produzem com o máximo de cautela para sempre causar benefícios muito superiores a possíveis danos. Então, o que a gente tem que fazer é aplaudir, receber e consagrar isso que está sendo oferecido, porque é a nossa forma de nos mantermos saudáveis, de enfrentar os flagelos como esse que se apresentam agora. Então, tomar a segunda dose da vacina é importante para cada um, porque ele fica imune, defendido contra formas graves da doença, e para a coletividade como um todo, porque quanto maior o número de vacinados, menos circulará o vírus e mais rapidamente a gente vai se ver livre da Covid-19.
Tá certo, professor. Obrigado. Algumas pessoas aqui, inclusive, ressaltando, né, a Catarine, a Inês, que trabalha aqui com a gente também, falando que as pessoas tomaram vacinas a vida inteira, né, e em nenhum momento elas questionaram a dor que sentiram em relação à vacina antitetânica ou alguma outra reação que tiveram depois da vacina, e hoje resolveram debater isso, muito estimulado politicamente, né? Enfim, a gente não precisa nem entrar nesses detalhes. Professor, obrigado, viu, por conversar aqui com a gente.
Por nada, eu agradeço a oportunidade, espero ter ajudado.
Certamente ajudou muito, professor.